Bem-vindos ao Bri Podcast. Eu sou a Sofia Almeida.
E eu sou o Rafael Costa. Hoje vamos contar-vos 12 histórias que estão a mexer com a tecnologia e com o mundo à nossa volta. Vamos falar do grupo Mythos, que o diretor da NSA diz ter violado quase todos os sistemas classificados em horas. Vamos ver a tensão na aprovação da vacina atualizada da Moderna nos Estados Unidos. Vamos perceber porque é que há funcionários da Meta a fazer uma petição contra a própria empresa, o aviso de um dermatologista sobre diagnósticos de cancro com IA e muito mais. Começamos já com o Mythos.
Estás a par do que saiu ontem sobre o grupo que anda a deixar as agências de inteligência em pânico? Deixa-me adivinhar, o pessoal do Mythos? Esse mesmo, o chefe da NSA acabou de declarar, de forma muito seca, que eles violaram quase todos os sistemas classificados em questão de horas. Espera, horas? Não foi uma operação de semanas ou meses, como se costuma ver? Pelo que o relato indica, não. E isto veio diretamente do diretor, o que não é propriamente uma fuga de informação anônima num fórum. Estamos a falar de uma admissão oficial.
Ok, então não foi só um ataque cirúrgico. Se eles entraram em quase tudo, isso significa que não ficou só pela espionagem tradicional contra uma única agência.
Exatamente. E é preciso lembrar que a NSA detém a espinha dorsal da recolha de sinais de inteligência, a tal seguinte. Se o Mythos varreu isso em horas, a consequência imediata é que o modelo de cibersegurança baseado na defesa perimetral profunda se torna obsoleto da noite para o dia. Eles não tiveram tempo de reagir.
Portanto, perdessem os segredos ou não, o estrago está feito. A confiança na capacidade de os proteger foi queimada a uma velocidade assustadora.
Você viu o que aconteceu com a Moderna no EUA? Um comitê independente da FDA votou unanimemente para aprovar a vacina de mRNA atualizada contra a Covid, mas só depois de uma baita tensão nos bastidores.
A agência teve um atrito sério com o próprio comitê, né? A drama da notícia original não é exagero. A FDA estava inclinada a aprovar a vacina sem convocar esses especialistas externos, o que gerou críticas de que o processo estava sendo apressado ou menos transparente.
Exato. É um grupo que avalia segurança, eficácia e os dados de variantes. Forçar a reunião foi, na prática, uma cobrança pública para que a agência não pulasse etapas, mesmo com a pressão para atualizar as doses rápido. A consequência concreta é que a aprovação unânime veio, mas com um recado claro. Eles recomendaram que a FDA adote um processo mais ágil para decidir a composição da vacina a cada ano, bem no molde do que já se faz com a gripe. Sem essa mudança, o atrito vai se repetir na próxima temporada. Sofia, já ouviste que há uma petição a circular internamente contra uma iniciativa da Meta chamada Model Capability Initiative?
Ainda não, Rafael. O que está exatamente a motivar essa revolta?
Pelo que percebi, o centro da questão é a forma como a Meta está a recolher dados para treinar os seus modelos. A petição alega que a empresa estaria a usar, sem consentimento explícito, informação gerada pelos próprios funcionários nas suas ferramentas de trabalho. Espera, os funcionários acham que o seu trabalho está a ser usado para os treinar ou pior, para eventualmente os substituir?
Exatamente, esse é o ponto de tensão. A iniciativa parece focar-se em recolher dados de treino baseados no comportamento e nas interações dos empregados com os sistemas da Meta.
Isso não é apenas um problema de privacidade, é uma questão de precarização. Uma das consequências concretas de que se fala é uma espécie de autodespedimento indireto.
Sim, a metáfora que usam é forte, cavar a própria sepultura. A comunidade técnica teme que, ao alimentar esses modelos com seu conhecimento tácito, estejam a criar a ferramenta para a automação dos seus próprios cargos.
É um dilema ético pesado. Fica claro que a petição não é sobre tecnologia genérica, mas sobre uma política nova, muito específica, que deixou os engenheiros a sentir-se mais como matéria-prima do que como criadores.
O Matthew Zewas, um dermatologista que a Malta segue, veio agora dizer que os testes que fez com o Midjourney para diagnosticar cancro de pele eram demasiado otimistas.
Sim, e a reviravolta é interessante porque ele próprio tinha mostrado aquilo como uma ferramenta quase milagrosa há uns tempos.
Exato, o caso concreto foi ele ter dado ao modelo uma fotografia junto com a informação de que era um sinal num homem de 55 anos com historial familiar de melanoma. O Midjourney acertou logo no diagnóstico.
O problema, como ele explica agora, é que o modelo viciou-se num pormenor. Como a fotografia tinha um círculo azul desenhado à volta do sinal, a IA associou essa marca ao cancro.
E isso muda tudo. Quando repetiu o teste sem o círculo, o Midjourney disse que era benigno.
A consequência prática é brutal. Mostra que estes geradores de imagem que usam dados de treino da internet podem estar a replicar artefactos visuais e não conhecimento médico real.
Por isso, a mensagem final dele é um aviso sério. Não se pode confiar neste tipo de modelo, como segundo médico, sem perceber exatamente este tipo de armadilhas visuais. Você viu que saiu um projeto chamado Apertus, que quer criar um modelo de base totalmente aberto para a IA soberana?
Ainda não olhei com calma. É mais um modelo open source ou tem uma proposta diferente?
O foco é explícito, soberania digital. Não é só licença aberta. Eles querem que países e organizações possam treinar, adaptar e rodar o modelo sem depender de infraestrutura ou APIs de terceiros.
Isso muda a conversa sobre dependência tecnológica, não é? Porque um modelo aberto que ainda precisa de nuvem americana para rodar resolve só metade do problema.
Exato, o Apertus está sendo arquitetado como fundação para exatamente isso, rodar em hardware próprio, com dados locais e governança local. Não é uma experiência de laboratório.
Então a consequência concreta é que um governo ou uma empresa poderia ter o equivalente a um GPT funcional, mas auditável e independente de uma única jurisdição.
E o sinal que vem da comunidade é forte. A thread foi uma das mais votadas do dia, com bastante gente discutindo se isso pode furar a bolha dos gigantes.
Se o projeto entregar o que promete, a discussão sai do quem tem o maior modelo e vai para quem controla o ciclo de treinamento. Isso é outra escala.
Rafael, você viu que o papo sobre IA quebrando os processos de recrutamento voltou com força?
Voltou, e com um ângulo prático que faltava. Chegou num ponto em que candidatos usam IA para gerar currículos e respostas, e recrutadores usam IA para filtrar?
Um loop de máquina contra máquina. O diagnóstico que eu li é que as empresas estão tão sobrecarregadas com inscrições genéricas que o sistema inteiro virou uma névoa. E a consequência é que isso esconde justamente quem tem capacidade, mas não sabe jogar o jogo do algoritmo. A proposta de correção não é proibir ferramentas, mas avaliar a pessoa em ação. Em vez de confiar no texto do currículo, usar projetos reais, como programar ao vivo ou resolver um problema de arquitetura de dados.
Isso exige um esforço maior do contratante. Em vez de acumular 10 mil inscrições automáticas, focar em 100 candidatos e oferecer um teste pago e bem desenhado.
E o artigo deixa claro que ignorar isso tem custo. Se o filtro é burro, você pede o profissional que não usou o IA para florear o perfil, mas que resolveria o problema de verdade na empresa. Você viu essa história de que agora pedem verificação de identidade para usar o Cloud?
Vi. Parece que o assistente da Anthropic começou a pedir foto de documento e selfie em situações específicas, o que deixou uma galera bem desconfortável.
O gatilho foi o recurso de busca na web. Ele exige comprovação de idade. Mas o ruído maior veio de um site chamado Cancel Cloud, que junta pessoas chateadas com o tom corporativo que a ferramenta assumiu.
E a consequência prática é essa? Uma parte dos usuários está migrando para modelos abertos, argumentando que o custo de desistir do ecossistema fechado ficou baixo diante da fricção da verificação.
Um artigo que está a ganhar tração no Hacker News sugere que muita gente está a usar as agent skills de forma errada. O autor alerta que o problema não está na performance do agente em si, mas na falta de instruções concretas e na atribuição de tarefas demasiado abstratas, o que leva a falhas e resultados imprevisíveis. Isso toca num ponto muito concreto, que é o perigo de tratar estas ferramentas como oráculos mágicos. A consequência prática é que, se a malta não especificar a tarefa de forma estanque, o tempo que supostamente se poupa é logo perdido a corrigir disparates automatizados. Viste aquela nota no Hacker News sobre o fim do mundo a justificar a avaliação das tecnológicas? A peça em si é mais um título provocador do que um texto denso, mas aponta para um padrão real. A raiz disto é o argumento de que, se a singularidade, essa ideia de uma IA superinteligente, estiver realmente próxima, o colapso econômico convencional deixa de importar. A promessa de um futuro radical justifica os múltiplos atuais absurdos. Exato, e a consequência concreta é a aposta de capital de risco. Investe-se em empresas de IA baseado num cenário de tudo ou nada, em que ou o modelo atual quebra ou, do outro lado, há um valor quase infinito. Ignora-se o meio termo. O tema que está a correr nas equipes de engenharia não é bem uma ferramenta nova, mas uma metáfora que os CTOs estão a usar para descrever o custo de depender excessivamente da IA na escrita de código.
Estamos a falar de cognitive debt, a dívida cognitiva, certo? A ideia é que quando a IA gera blocos de código que ninguém na equipe entende verdadeiramente, isso acumula-se como um passivo.
Exato. Em vez de dívida técnica, que é quando o código está mal escrito, mas percebes a intenção, a dívida cognitiva acontece quando o código funciona, mas a compreensão humana do sistema fica mais pobre a cada commit. E a consequência mais concreta disto que está a ser discutida é que o verdadeiro retorno do investimento em IA não se mede só na velocidade, mas na capacidade da equipe de fazer revisões de código e contratações que mantenham esse entendimento coletivo vivo. Olha só esse número, os combustíveis fósseis representam 40% da tonelagem transportada por navio, mas consomem metade de todo o combustível do frete marítimo. E a outra metade vai para o que exatamente? Principalmente para transportar os próprios combustíveis, petróleo, carvão, gás natural liquefeito, que são cargas pesadas, sujas e vorazes em energia.
Isso fecha um ciclo bem concreto. A logística da energia fóssil é, ela mesma, uma grande consumidora de energia fóssil, então qualquer transição energética mexe diretamente nessa equação de emissões do transporte marítimo.
Rafael, e essa história que apareceu nos feeds sobre o PowerFox Browser?
PowerFox? Ainda não? O que se sabe de concreto?
Muito pouco. É um artigo listado no Hacker News, mas sem pontos nem comentários disponíveis. O título original só diz PowerFox Browser e o resto do excerto está em branco.
Então é só um nome, basicamente. Se não há métricas nem discussão, ainda nem dá para perceber se é um projeto novo ou só ruído.
E assim fechamos este episódio do Brie Podcast. Hoje passamos por 12 histórias bem diferentes, da admissão do diretor da NSA sobre a violação do Mythos, a atenção na aprovação da vacina da Moderna, a petição contra a Meta, ao aviso do dermatologista sobre o Midjourney, ao apertos e à dívida cognitiva, mas todas elas partilham uma linha invisível, a confiança nos sistemas que nos protegem, nos processos que nos curam, nas ferramentas que usamos e nas empresas que as constroem. Quando essa confiança se quebra, as consequências chegam depressa. Obrigada por terem estado conosco.
E obrigado também pela vossa curiosidade. Se alguma destas histórias vos fez pensar, partilhem o episódio com alguém que precise de o ouvir. Voltamos em breve com mais. Até lá, cuidem-se!